E nós sabemos que o combate à Covid-19 é algo complexo. Nós temos um índice de contaminação, que não pode ultrapassar um. Se ultrapassar, nós temos aí um descontrole sobre a pandemia. E nós temos a expectativa da vacinação, da imunização. Nós temos uma reportagem, que daqui a pouquinho nós vamos colocar lá no ar, sobre o Paraná, que precisa vacinar 56% da população para reduzir a taxa de contágio. É o que aponta uma pesquisa, um estudo desenvolvido pela Ação Covid-19, com um grupo multidisciplinar, com vários pesquisadores, inclusive do ITA. Bom, nós temos no Paraná, segundo esse levantamento, uma situação difícil. Segundo especialistas, a pior situação do país. Alto índice de contaminação, acima de 1,3, na prática quase 1,4, enquanto que o tolerável é 1, de 0 a 1. 1 seria o tolerável. Então nós estamos contaminando muito. E ao mesmo tempo, a nossa vacinação ainda não chegou a 15% da população com as duas doses. Estamos no mau caminho? O quanto que isso reflete politicamente? Há críticas em relação ao governo do Estado sobre essa medida. E é esse o nosso assunto do Assunto é Política, com o Thiago Valenciano. Thiago!
Olá, Gilson, olá, ouvinte da CBN Maringá. É, a situação, é claro, não está das melhores. A gente já vem, parece assim que de quando em quando o governo do Estado dá aquela acelerada na vacinação. Nós começamos lá no início de fevereiro com uma vacinação bem baixa no Paraná, que estava atrás do Mato Grosso do Sul, atrás de vários estados do país, que na época eram dos piores. E aí veio aquela cobrança pública: governador, corra atrás de vacinas. Os prefeitos conseguiram fazer aquele consórcio de vacinas, mas não conseguiram comprar. Fizeram frente nacional, enfim, muitas coisas. Até os estados da região sul fizeram esse consórcio para tentar comprar vacinas e não compraram. E aí parece que deu aquela melhorada. Março, abril acelerou, a vacinação melhorou no estado do Paraná e agora parece que cai de novo. Paralelo a isso, a gente já vinha comentando aqui na CBN Maringá, dos municípios do Paraná que vacinam muito pouco, e agora parece que o estado também está caindo de novo. E esse estudo, ele começou a ser feito em março, fez em abril, em maio, nós já estamos em junho, e daqui uns dias vamos ver se esse índice de junho melhorou em relação ao índice de maio. Ocorre que parece que o governo do estado demorou um pouquinho para correr atrás dessas vacinas. Isso a gente já tem essa sensação desde janeiro, que é esse delay aí, essa demora para conseguir buscar as vacinas e comprar, fez com que o estado ficasse um pouco atrás. Então, por exemplo, sexta-feira chegaram lá 260 mil doses de Coronavac e AstraZeneca, sendo que a Coronavac elas ficarão para as gestantes e a AstraZeneca para a população em geral. Mas ainda é muito pouco em vista daquilo que o estado precisa. Maringá está à frente do estado, né? Todo dia quase a prefeitura divulga isso e é verdade, né? Não é um dado mentiroso. Maringá está com a vacinação um pouquinho adiantada em relação ao estado. Só que daqui uns dias, até o fim do dia, a gente deve chegar a 30%, até o fim do mês, desculpa, a gente deve chegar aos 30% de vacinados no estado. E a ideia é acabar a campanha de vacinação em setembro. Então, quer dizer, se Maringá está à frente, é possível que a gente chegue a 40% de vacinados em Maringá no fim do mês, e o estado do Paraná, esse fim do mês, daqui 10 dias de fato, e o estado ainda fica um pouquinho atrás. Mas essa demora aí, ela prejudica toda a conjuntura política de vacinação do estado, porque não adianta nada, já falei isso várias vezes, Maringá ser uma ilha de vacinas e as cidades da região não colaborarem, o estado por sua vez. Então é preciso que o estado do Paraná consiga acelerar essa vacinação quanto antes, porque pagar uma dose de vacina é mais barato do que pagar uma UTI. Abrir um leito de UTI custa caro, custa gente, custa equipamentos. E pagar uma dose a mais de vacina, não teremos nenhum problema a mais, né? Então, a expectativa é que isso ocorra e que melhore, porque o Beto Preto tem vindo a público quase que diariamente falar das chegadas das vacinas. A UEM, em parceria com uma empresa em parceria com a UEM, desenvolveu um teste aí de 3 segundos para você detectar a Covid-19, notícia de sexta-feira, e essas notícias elas ecoam também até mesmo nos prefeitos da região. O Vitor Martini, prefeito de Marialva, na sexta-feira, ficou bem nervoso com o governo do estado, porque parece que, segundo ele, as vacinas chegam em Maringá, mas não chegam nos municípios da região. Semana passada foi a vez do prefeito Ulisses Maia também ficar nervoso com o governo do estado por conta da abertura dos decretos. Então, quer dizer, se dois prefeitos, num intervalo de uma semana, se estressaram com o governo do estado e ambos são da base do governo, algo de errado não está certo, né, Gilson? Alguma coisa de errado não está acontecendo em relação tanto à vacinação quanto ao combate da Covid-19. Então é bom abrir o olho, ficar esperto, e a gente vai continuar monitorando aí o governo do estado para ver se isso melhora para os próximos dias.
Uma coisa que eu percebo é que você tem o governo federal fazendo um divisor de águas, né? Tanto nos governos estaduais como nas prefeituras. Quer dizer, a vacinação se transformou num palco e num debate político muito perigoso, que reflete na vida da população. Eu não sei, claro, a gente vou tentar fazer uma análise disso, separar a ciência, a racionalidade de ação política, que é o ideal, mas não é o real. Você mesmo fala, a gente sempre vai ter política em tudo, né? A gente sempre vai politizar tudo. E você tem o governador do estado afinado com o governo federal. Pelo menos, é claramente que você tem o governo de Ratinho Júnior não confrontando o governo federal ou se alinhando ao governo federal. Quer dizer, você tem uma situação crítica e, ao mesmo tempo, uma situação de pandemia que necessita de ação, mas você tem também os seus compromissos políticos, né? E os municípios com o governador, né? Os municípios com o próprio governo federal também, mas com o governador especificamente. E Ratinho Júnior não tem oposição, quer dizer, ele vai buscar reeleição. Por enquanto não existe um antagonismo, né, em relação a ele. Inclusive isso é uma reportagem da Gazeta do Povo de hoje, eu estava lendo sobre isso, dessa falta de antagonismo. Quer dizer, a gente volta e meia entra nessa discussão. A pandemia virou, o combate à Covid virou palanque.
Palanque para todos, né? Isso aí já está inevitável, né? O próprio presidente palanqueou isso daí e isso continuou, é claro, seguindo para todas as esferas. Até porque a gente vive nesse pacto federativo meio manco, totalmente descompensado, em que existe uma cadeia de apoios, e essa cadeia de apoios, como você bem comentou, Gilson, depende necessariamente de prefeitos, governadores, para a gente conseguir chegar na presidência da República. E ainda que a gente pense, mas o atual presidente ele se elegeu sem apoio de políticos e tudo mais. Na verdade, ele tinha sim apoios políticos nos estados, mas um apoio político meio paralelo, né? Meio fora de deputados, meio velado, meio não tão presente como ele terá agora nessa reeleição, que é o desafio dele conseguir manter a unidade desse palanque e conseguir manter a reeleição o tempo todo. E conseguir vencer a reeleição, que o que pese tudo que aconteceu no país, ele ainda é o favorito hoje. Ontem saiu um comparativo também entre as 8 eleições que o Brasil teve de 1994 para cá. A terceira via no Brasil ela nunca foi real, ela nunca existiu. Em 8 eleições sempre foram 2 vias, então por isso que eu continuo insistindo de que para surgir uma terceira via tem que acontecer muita coisa daqui para o ano que vem. E paralelo a isso ao governo do estado, o real também é verdadeiro para esse caso aí do governo do estado. A gente já comentou aqui na CBN Maringá. Essas notícias do governo do estado elas estão aparecendo mais porque a gente está chegando perto de uma eleição estadual e, de fato, não existe ninguém nem para criticar o governador do estado para falar assim, nossa, as vacinas estão atrasadas. E isso é um erro estratégico, um cálculo político muito ruim da futura oposição, porque ela não se consolida, ela não vai para a internet, ela não vai para a rua, porque também não tem como ir, mas ela também não se posiciona, né? A gente não tem aquela oposição que consegue ser nem raivosa e nem que consegue fazer ruídos ao governo do estado. Não faz nenhuma coisa nem outra, nem ladra e nem morde, né? Fica ali na dela, esperando, achando que vai acontecer alguma coisa para tentar ganhar o governo do estado. Então, repito novamente que o Ratinho, repito vírgula novamente para não virar um pleonasmo, né, que o Ratinho está com a faca e o queijo na mão.
E longe da ratoeira, ou seja, dificilmente morre por isso. Agora, uma coisa só para encerrar, eu sinto muita falta, sabe do quê? Dos números do IBGE. Um censo populacional tem sido uma dificuldade enorme na distribuição de vacinas. A gente não pode ter raiva dos números, né? Você é um cara que mexe com estatística, né? Você tem inclusive, atua nessa questão de análise estatística, de gestão, política. A gente precisa de números, né?
Sim, precisa de números. O censo está fazendo falta, só que muita gente esqueceu de lembrar de um detalhe. Nós temos o melhor censo possível da população com mais de 18 anos do Brasil, que se chama Justiça Eleitoral. Nós fizemos um recadastramento biométrico que pode ser utilizado amplamente em relação às vacinas. Então, até brinquei esses dias, não no ar, falando que a vacinação ela vai avançar conforme o número de eleitores que nós temos em cada município. Mas não é porque é só um cálculo político, porque também hoje é o melhor censo que nós temos da população acima dos 18 anos. Recadastramento biométrico tem 4, 5 anos aí, está muito à frente do censo, e a Justiça Eleitoral mantém esses números muito bem atualizados, ainda que tem gente que não acredite na urna eletrônica.
Se a gente está politizando a vacinação, por que não usar os números, né?
Exatamente, usar os números atualizados da Justiça Eleitoral, que são muito bons.
Exatamente. Thiago, até a nossa próxima conversa.
Até a próxima, Gilson, e ouvinte da CBN Maringá.
E você pode entrar em contato com o Thiago Valenciano, você pode entrar em contato com ele através do site dele e conhecer os conteúdos dos trabalhos do Thiago, thiagovalenciano.com.br, ou ter acesso ao conteúdo do Thiago no Instagram, @ Thiago Valenciano.